Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, serei rápido, não vou usar os 20 minutos que é regimental, mesmo falando para a liderança do partido. Para vislumbrarmos o futuro com destemor e confiança, precisamos ter os pés firmes no presente. Devemos construir agora as bases para amanhã segura e próspera, investindo nos meios de inclusão social, na antecipação tecnológica e, sobretudo, na universalização do ensino de qualidade. A educação é a única estrada que leva ao porvir sem medos e sem ressentimentos. Amanhecemos esta semana com a divulgação dos resultados da avaliação do Enem 2010, trazendo informações inquietantes e um retrato sem retoques do ensino brasileiro. As escolas públicas, em geral, obtiveram uma nota abaixo da crítica. Nada menos que 99% das entidades educativas com avaliação inferior à meta estipulada pelo MEC são mantidas pelo setor governamental. Ou seja, as escolas públicas são deficientes e despreparadas. Isso se reflete no agravamento do país, das tensões sociais do nosso país, onde os pobres são confinados nas escolas com poucos recursos técnicos e didáticos. Com isso, aprendem menos, passam a ter menos chances de cursar as melhores faculdades e são presas fácil na seleção natural, excluído do sofisticado mundo corporativo que exige dos jovens preparo e conhecimento. Os mais abastados, por sua vez, vivem em outra esfera, numa espécie de bolha da prosperidade, com escolas particulares e ensino de altíssima qualidade. Para estes, as perspectivas do sucesso profissional e pessoal são outras, pois eles têm acesso garantido ao aprendizado de línguas e utilizam laboratórios de última geração e possuem acompanhamento educativo integral. A política educacional do país, pelo que revela o Enem 2010, está criando dois universos paralelos para os nossos jovens. Dos excluídos pela deficiência do ensino público precário e retrógrado, e dos bem-nascidos, que recebem uma educação primorosa e se preparam para liderar nosso país. É um cenário injusto com mais pobres, uma cena quase desumana. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em Mato Grosso a situação ainda é mais desalentadora, pois nossas escolas com melhor pontuação no ranking do Enem aparecem apenas na colocação do número 444. No tocante às unidades públicas estaduais, a conjuntura é mais crítica. Nosso colégio melhor avaliado surge na posição de 2.963. Por outro lado, meu prezado amigo senador Armando Monteiro, no nosso vizinho Mato Grosso do Sul, por exemplo, em 13 entidades educacionais entre as melhores do país, a sua escola pública melhor ranqueada surge na 49ª lugar em todo o território nacional. Já no Piauí, no Nordeste brasileiro, região de grandes carências, possui duas escolas entre as 10 melhores do país. Cito especificamente estas duas unidades federativas para fazer uma comparação com o PIB do meu estado. Em 2008, segundo os dados do IBGE, Mato Grosso gerou um produto interno bruto de 42,7 bilhões de reais, enquanto o Mato Grosso do Sul possuía um PIB de 33,1 bilhões de reais. O Piauí vem bem abaixo, com um resultado de 14,9 bilhões de sua economia interna. Fica claro, portanto, que não existe uma relação direta entre a potencialidade econômica da região e sua capacidade de produzir bons resultados na área humana. Se dependesse apenas do desempenho econômico, Mato Grosso deveria estar em situação melhor do que o Mato Grosso do Sul ou do Piauí. Não é o caso, é preciso compromisso com o setor educacional. São necessários esforços políticos para garantir bons salários, capacitações e recursos pedagógicos para os nossos professores. É fundamental que haja uma visão estratégica para o desenvolvimento e meios que integram o aluno e seu ambiente e projetem para ele as melhores condições que saber oferece para o futuro. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, Mato Grosso precisa de estradas, de novas matrizes energéticas e de indústrias. Sim, claro, evidente, precisamos de matrizes energéticas e de estradas. Mas precisa também de gente capacitada para enfrentar novos desafios que o desenvolvimento econômico impõe. A educação de qualidade não oferece apenas as metas para o treinamento profissional e a evolução cultural do indivíduo. Propõe também bases de sua postura ética e de seus compromissos com o meio ambiente e seus semelhantes. Meus caros senadores, para minha tristeza, senador Paulo Paim, entre os três piores colégios públicos estaduais de Mato Grosso, figura a Escola Estadual Maria Macedo Rodrigues, localizada no bairro Mapim, em Várzea Grande, minha terra natal. É a quarta pior nesta lamentável lista, é a Escola Estadual Hermaz Gataz, também na cidade de Várzea Grande. Quem sofre com a gestão confusa e frágil do setor é a comunidade, que não tem a quem recorrer. São os pais que assistem o futuro de seus filhos se vaiando pelos vãos de uma incompreensível disputa de poder pelo comando da Secretaria Estadual de Educação, hoje partidarizada e objeto de inúmeras denúncias de corrupção. Mas, principalmente, são os estudantes que vêm arrancando de si as possibilidades de um futuro mais digno. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de quem é a culpa desses resultados preocupantes? Dos gestores, dos dirigentes de classe política, dos pedagogos ou dos professores? Não se trata agora de atribuir culpas, mas sim de socializar responsabilidades, fazendo com que todos os setores envolvidos nesta nobre tarefa de educar sentem-se uma mesma mesa e comunguem o dever de encontrar soluções para que nos vindouros resultados do Enem apontem para a equalização de oportunidades pedagógicas entre escolas públicas e privadas e a consequente diminuição das desigualdades sociais que tanto divide nossos brasileiros. Proponho que nesta casa, sempre atenta aos verdadeiros anseios nacionais, como na reforma política, compondo uma comissão de notáveis educadores, liderada, se possível, pelo senador Cristóvão Buarque, para estudar e apresentar um relatório com diretrizes e projetos que possa auxiliar o poder público e a própria sociedade brasileira a encontrar caminhos para aprimorar e democratizar a educação em nosso país. Sinto que os resultados do Enem servem como um momento para uma grande reflexão nacional. É hora de olharmos para o futuro e enxergarmos nele uma nação soberana, altiva, onde nossos filhos se reconheçam pela igualdade das oportunidades geradas pelo ensino e não pelas diferenças sociais ocasionadas pela ignorância. De tal forma, é de se lamentar que a cada dia, senhor presidente, o ensino público brasileiro está piorando. Uma declaração do ministro Haddad, no último domingo, imagino que Vossa Excelência e toda a sociedade acompanhou, se não me falha, no Fantástico, no Jornal Nacional do último sábado, de que o Brasil precisava investir pelo menos 2,5 vezes o que se investe na educação. Sob pena de nós estamos oferecendo realmente um ensino de péssima qualidade. E o que me causa mais preocupação e indignação, que o avanço mesmo no terceiro grau, que eu particularmente achava que os dados estatísticos seriam bem melhor, pouco, quase nada se avançaram, sobretudo na faixa etária dos 25 aos 30 anos, quase nada. A sensação que eu tinha com a criação das faculdades particulares, das universidades, nós tínhamos ganhado realmente um salto fantástico. Entretanto, quase pouco, nada avançou. Avançou em torno de 9% a 10%. A Argentina, senador Armando, já há anos atrás, 33% da sua população, ela já obtém o curso do terceiro grau. O Brasil não alcançou até agora, me parece, nem 12%. Então, acho que chegou o momento de nós fazermos uma reflexão, o governo brasileiro, a própria sociedade, e nós damos o quê? Um novo rumo, buscar uma nova bússola na orientação de políticas públicas, sobretudo no campo da educação, para melhorarmos com certeza e darmos à nossa futura geração uma perspectiva de que certamente o Brasil será um país de oportunidade quando nós tivermos a nossa população educada, a nossa formação técnica ou profissionalizante. É isso que nós queremos e quero crer que o Senado Federal tem esse papel preponderante na luta, na busca, efetivamente, da verdadeira cidadania, que é através da educação, da saúde, da geração de emprego e, sobretudo, de boas políticas sociais. É o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.